Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doenças das glândulas adrenais, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre o feocromocitoma. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, continue seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois vá para o Live Pix. Assim vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza. Falar sobre feocromocitoma é pensar necessariamente em glândulas adrenais. Mas, Lucas, eu sei que a glândula adrenal ela é dividida em córtex e medula, sendo que o córtex tem uma origem embrionária e a medula tem outra. Eu lembro de você me contar que o feocromocitoma está relacionado a uma patologia da medula da glândula adrenal. Exatamente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, define-se feocromocitoma como sendo um tumor que se origina de células cromafins da medula adrenal, que é capaz de produzir catecolaminas, como dopamina, adrenalina, noradrenalina. Além de produzir, esses tumores também são capazes de armazenar, metabolizar e secretar atrás de hormônios. O conteúdo e a quantidade de catecolaminas liberadas vão variar, dependendo da expressão das enzimas envolvidas, tanto na sua síntese e no metabolismo contido nesse tumor. Então, pensar em definição de feocromocitoma é pensar em um tumor neuroendócrino derivado de células cromafins da medula adrenal, que é caracterizado pela produção excessiva de catecolaminas, em especial a adrenalina e noradrenalina. Lucas, perfeito, entendi. Mas o que são células cromafins? Porque você me contar que é um tumor, eu entendo. O que se origina célula cromafins, até aí eu entendo um pouco, mas eu não sei o que é uma célula cromafin. Você consegue me explicar? Claro que eu consigo. As células da medula, elas são chamadas de células cromafins e têm o potencial de se desenvolver em neurônios simpáticos pós-ganglionares, sendo inervados por neurônios simpáticos colinérgicos pré-sinápticos. Essas células são capazes de sintetizar as catecolaminas, sendo a adrenalina o produto hormonal principal. Cerca de 80% do produto dessas células cromafins são a adrenalina, e os outros 20% em especial é mais noradrenalina. Então, as células cromafins são as células da medula, e ela tem o potencial de se envolver em neurônios simpáticos pós-ganglionares, sendo inervados por neurônios simpáticos colinérgicos pré-sinápticos. Essas células, elas são capazes de sintetizar as catecolaminas, sendo a principal delas a adrenalina. Lucas, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, as células cromafins, elas são as células da medula, sim. Então, é uma célula neuroendócrina, exatamente. E ela é encontrada na medula adrenal, sim. E essa medula adrenal, ela está em cima do rim, exatamente. E ela também, ela é encontrada também em gânglios nervosos do sistema nervoso simpático. Pode ser que sim, também está correto. Então, células cromafins são células especializadas que produzem e liberam hormônios, principalmente adrenalina e noradrenalina, em resposta a estímulo do sistema nervoso. Exatamente. Isso mesmo, meu colega. Você tem toda razão. É isso mesmo que são as células cromafins. Pensar em medula, em glândulas adrenais, em especial na medula, é pensar em células cromafins. Lucas, mas até aí muito interessante. Entendi o que que é feocromocitoma, sei o que é células cromafins, mas eu queria entender um pouco mais a fundo. Eu quero que você me explique melhor. O que é o termo feocromocitoma? O que significa esse termo? O termo feocromocitoma, ele foi proposto por Pick, lá em 1912. O feocromocitoma vem do grego phaios, que significa escuro, e chroma, que significa tumor. Então, é um tumor escuro, uma vez que vai haver uma oxidação intracelular das catecolaminas quando expostas a sais diocromados, ocorrendo uma marcação escura nas células cromafins. Daí a origem do termo feocromocitoma. Então, o feocromocitoma foi cunhado lá em 1912 por Pick, em razão da palavra grega, do grego phaos, que dá origem a fel, é escuro, já croma é tumor. Uma vez que vai ocorrer uma oxidação intracelular das catecolaminas quando expostas a sais dicromados, ocorre uma marcação escura nas células cromafins. Aí a origem do termo feocromocitoma. Lucas, mas me conta um pouquinho mais desse feocromocitoma. A primeira descrição de feocromocitoma registrada na literatura foi feita por Felix Frankel lá em 1886 e tratava-se de uma paciente do sexo feminino de 18 anos, chamada Mina Hall. Ela estava hospitalizada lá na Alemanha com sintomas de ataques intermitentes de palpitação, ansiedade, vertigem, cefaleia, dor torácica, suor frio, vômitos. Isso tudo é sugestivo de quê? Aumento de catecolaminas. Ela foi ao óbito 10 dias depois e a autópsia demonstrou massas adrenais bilaterais. Cerca de 120 anos depois, em 2007, um grupo de pesquisadores localizou os familiares dessa paciente e identificou uma mutação genética nessa família, suspeitando que a Mina Hall tratava-se de uma neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, que a gente vai vir falar a seguir, que é a famosa NEN2. Os feocromocitomas, eles podem ser esporádicos ou familiares, benignos ou malignos. Não há marcadores determinantes de malignidade. Possíveis marcadores vão incluir a proteína de choque térmico, que é a heat shock protein 90, a transcriptase reversa de telomerase humana, o fator de crescimento vascular endotelial e a ciclooxigenase 2. A distinção é realizada pela presença de metástase, sendo que a metástase vai falar mais a favor de maligno, ou a ausência de metástase, que fala mais a favor de benigno. Estima-se que os tumores malignos representem aproximadamente 10% de todos os feocromocitomas. Os 9 principais sítios de metástase são os ossos, em mais de metade dos casos, fígado, em 50% dos casos, e pulmão, em 30% dos casos. Lucas, entendi bastante. Feocromocitoma é o tumor neuroendócrino derivado de células comafins de medula adrenal, que é caracterizado por uma produção excessiva de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Quando eu pensar um pouquinho mais, eu lembro lá do PIC. Em 1900 e quanto mesmo? Em 1912, ele cunhou o termo feocromocitoma. A gente sabe, além disso, que o feocromocitoma, epidemiologicamente, tem uma prevalência de 0,1 a 0,2% na população hipertensa. O pico de acometimento do feocromocitoma é em pacientes entre 40 a 50 anos. O sexo mais acometido é ligeiramente com predomínio para as mulheres em si. A localização desse feocromocitoma é em 90% nas adrenais e 10% é extra-adrenal, que a gente vai chamar de paraganglioma. Lembramos sempre que o feocromocitoma ele tem alguns sítios de metástase. Lembra-se esse dos sítios de metástase do feocromocitoma? Em especial ossos, logo em seguida vem fígado e depois vem o pulmão em si. Certo, Lucas? Perfeito. A gente tem que lembrar também da regra dos 10. 10% dos feocromocitomas são bilaterais, 10% são malignos, 10% são extra-adrenais, que são chamados de paragangliomas, e 10% são hereditários, que atualmente é considerado um quadro muito interessante a ser estudado em si. A etiologia do feocromocitoma, como eu estava te falando, ela é muito variada. As formas esporádicas ou idiopáticas são 60 a 70% dos casos. Ele costuma ser um tumor mais isolado, geralmente unilateral e com uma apresentação mais tardia. As formas hereditárias representam 30 a 40% dos casos e a proporção é crescente com a melhor investigação genética dos pacientes ao longo dos anos. Ele está associado a famosas síndromes neoplásicas endócrinas múltiplas. Ele tem um maior risco de bilateralidade, além de uma apresentação clínica mais precoce em si. Beleza, tranquilo. Lembre-se sempre, pensar em feocromocitoma é pensar nessa introdução que eu te falei, essa história e nesse conceito em si. A gente tem que ter esse conceito muito marcado. Feocromocitoma é um tumor neuroendócrino derivado de células comafins da medula adrenal, que é caracterizado pela produção excessiva de catecolaminas. A nossa ideia sempre é que esses feocromocitomas vai levar a uma clínica que a gente vai ficar característica pra gente, uma triagem praticamente clássica em si. Aquele paciente que vai chegar pra você falando assim: doutor, estou sentindo o que mesmo? Doutor, estou sentindo alguns efeitos no meu corpo. Uma sudorese, sim, o paciente tem sudorese. Doutor, estou sentindo também algumas outras coisas, como por exemplo palpitações. Exatamente, doutor, também estou com cefaleia. Claro, são todos efeitos das catecolaminas, são todos efeitos esperados em si. Beleza, tranquilo. Lembrar sempre que o feocromocitoma, etiologicamente falando, tem formas esporádicas e hereditárias. As formas esporádicas acometem 60% a 70% dos casos, sendo que costumam ser mais tumores isolados, geralmente unilaterais e com apresentação mais tardia. Já as formas hereditárias representam 30% a 40% dos casos em si, e a proporção tem aumentado ao longo dos anos em razão de investigação genética. Além disso, a gente está lembrado que as formas hereditárias têm mais associação com os NENs, as neoplasias endócrinas múltiplas, que a gente vai vir a falar nos próximos episódios. Os feocromocitomas de forma hereditária costumam apresentar maior risco de bilateralidade, além de ter uma apresentação mais precoce em si. Beleza, tranquilo. Em relação a essa introdução à feocromocitoma, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois vai pro LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você vai poder estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração. Fique bem. Valeu. Falou e fui!